aos pobres e os indígenas, famílias, divorciados, casados novamente e pais solteiros, pessoas LGBTQ e mulheres que se sentem excluídas. Há as vítimas de abusos, tráfico ou racismo. Há sacerdotes, ex-sacerdotes e leigos, cristãos e aqueles distantes da igreja, aqueles que querem reformas sobre o sacerdócio e o papel feminino, e aqueles que não se sentem à vontade para acompanhar os desenvolvimentos litúrgicos do Concílio Vaticano II. Há aqueles que vivem em países de martírio, aqueles que lidam diariamente com violências e conflitos, aqueles que lutam contra a bruxaria e o tribalismo. Em resumo, há toda a humanidade, com suas feridas e medos, suas imperfeições e instâncias, nas aproximadamente 45 páginas que compõem o documento para a etapa continental. Trata-se do documento que servirá de base para os trabalhos da segunda etapa do caminho sinodal lançado pelo Papa Francisco em outubro de 2021, com a consulta ao povo de Deus. Precisamente, durante esta primeira etapa, os fiéis, e não apenas, de todas as dioceses em todos os cantos do mundo, estiveram envolvidos em um processo de escuta e discernimento. E os resultados das reuniões, convocações, diálogos e iniciativas inovadoras, acima de tudo, o dos sínodos digitais, foram enviados em síntese à Secretaria-Geral do Sínodo, agora todos reunidos em um único documento, o documento de trabalho para a etapa continental. Desenvolvido simultaneamente em dois idiomas, italiano e inglês, o texto, explica o dicastério, pretende permitir o diálogo entre as igrejas locais e entre a igreja local e a igreja universal. Não um resumo, não um documento magisterial, portanto, nenhuma mera crônica de experiências locais, muito menos uma análise sociológica ou um roteiro com metas ou objetivos a serem alcançados. É um documento de trabalho que procura trazer à tona as vozes do povo de Deus, com suas intuições, suas perguntas, suas discordâncias. Os especialistas, que se reuniram entre o final de setembro e o início de outubro em Frascati, nas proximidades de Roma, para redigir o texto, falam de um quadro de referência para as igrejas locais e as conferências episcopais, em vista da terceira e última etapa, a Universal, com a Assembleia dos Bispos a ser realizada em Roma em outubro de 2023 e, novamente, em 2024, como recentemente anunciado pelo Papa. Em detalhes, o documento observa uma série de tensões que o caminho sinodal trouxe à superfície. Nada a temer, mas algo a articular a fim de explorá-las como fonte de energia sem que se tornem destrutivas. A primeira é a escuta como abertura para o acolhimento a partir de um desejo de inclusão radical. Ninguém excluído é, de fato, um dos conceitos-chave do texto. De fato, as sínteses mostram que muitas comunidades compreenderam a sinodalidade como um convite para ouvir aqueles que se sentem exilados da igreja. Há muitos que se sentem ofuscados, negligenciados, incompreendidos. Antes de tudo, mulheres e jovens que não sentem que seus dons e capacidades são reconhecidos. Ser escutado seriamente foi, portanto, uma experiência transformadora. Entre aqueles que pedem um diálogo mais incisivo e um espaço mais acolhedor estão, por exemplo, os ex-padres que deixaram o ministério para se casar, mas especialmente aqueles que, por várias razões, sentem uma tensão entre pertencer à igreja e suas próprias relações afetivas. Portanto, divorciados, casados novamente, pais solteiros, pessoas que vivem em um casamento polígamo, pessoas LGBTQ. As pessoas pedem que a igreja seja um refúgio para os feridos e subjugados, não uma instituição para os perfeitos, lê-se numa contribuição dos Estados Unidos. Enquanto do Lesoto vem o chamado ao discernimento por parte da Igreja Universal. Há um novo fenômeno na igreja que é uma novidade absoluta no Lesoto, as relações entre pessoas do mesmo sexo. Esta novidade é perturbadora para os católicos e para aqueles que as consideram um pecado. Surpreendentemente, há católicos no Lesoto que começaram a praticar este comportamento e esperam que a igreja os acolha a eles e sua maneira de se comportar. Este é um desafio problemático para a igreja porque estas pessoas se sentem excluídas. Apesar das diferenças culturais, podem ser vistas semelhanças substanciais entre os continentes com relação àqueles percebidos como excluídos na sociedade e na comunidade cristã. Por outro lado, há um pluralismo de posições, inclusive dentro do mesmo continente ou país. Temas como o ensino da igreja sobre o aborto, contracepção, ordenação das mulheres, sacerdotes casados, celibato, divórcio e recasamento, a possibilidade de receber a comunhão, homossexualidade e pessoas LGBTQ foram levantados em todas as dioceses, tanto rurais quanto urbanas. Diferentes pontos de vista surgiram e não é possível formular uma posição definitiva da comunidade sobre nenhuma dessas questões, afirmam os da África do Sul. Numerosas sínteses expressam o pesar e a preocupação de que nem sempre e não em todos os lugares a igreja foi capaz de alcançar efetivamente os pobres nas periferias e em lugares remotos. Pobres entendidos não apenas como indigentes, mas também os idosos solitários, indígenas, migrantes, crianças de rua, alcoólatras e viciados em drogas, vítimas do tráfico de pessoas, sobreviventes de abuso, prisioneiros, grupos que sofrem discriminação e violência por causa de raça, etnia, gênero, sexualidade. Suas vozes aparecem com mais frequência porque são relatadas por outros. E quando aparecem nas sínteses, esses rostos e nomes invocam solidariedade, diálogo, acompanhamento e acolhida. Muitas igrejas locais relatam que estão enfrentando um contexto cultural marcado por um declínio na credibilidade e confiança devido à crise dos abusos de membros do clero. Uma ferida aberta que continua a infligir dor às vítimas e sobreviventes, suas famílias e suas comunidades, lê-se no documento, que cita uma contribuição da Austrália afirmando: há um forte senso de urgência para reconhecer o horror e os danos causados e para aumentar os esforços a fim de proteger as pessoas vulneráveis, reparar os danos causados à autoridade moral da igreja e reconstruir a confiança. Uma cuidadosa e dolorosa reflexão sobre o mal dos abusos levou muitos grupos sinodais a pedir uma mudança cultural na igreja, com vistas a uma maior transparência e responsabilidade. O apelo para uma conversão da cultura da igreja está ligado à possibilidade de estabelecer novas práticas, estruturas e hábitos. Isto diz respeito, em primeiro lugar, ao papel da mulher e sua vocação a participar plenamente da vida da igreja. É um ponto crítico que está presente em diferentes formas, em todos os contextos culturais e diz respeito à participação e ao reconhecimento das leigas como das religiosas. De fato, de todos os continentes vem o chamado para que as mulheres católicas sejam primeiramente valorizadas como batizadas e membros do povo de Deus com igual dignidade. Quase unanimemente, a afirmação de que muitas mulheres sentem tristeza porque muitas vezes suas vidas não são bem compreendidas e suas contribuições e carismas nem sempre são valorizados. A síntese da Terra Santa é indicativa a este respeito. Em uma igreja onde quase todos os tomadores de decisão são homens, há poucos espaços onde as mulheres possam fazer ouvir suas vozes. No entanto, elas são a espinha dorsal das comunidades eclesiais, tanto porque representam a maioria dos membros praticantes, como porque estão entre os membros mais ativos da igreja. A igreja, portanto, afirma o documento, enfrenta dois desafios relacionados. As mulheres continuam sendo a maioria daqueles que frequentam a liturgia e participam das atividades, os homens uma minoria. No entanto, a maioria das funções de tomada de decisão e de governo é ocupada por homens. É claro que a igreja deve encontrar maneiras de atrair os homens para uma pertença mais ativa da igreja e permitir que as mulheres participem mais plenamente em todos os níveis da vida da igreja. As pessoas com deficiências também falam da falta de participação e reconhecimento. As formas de discriminação enumeradas, falta de escuta, violação do direito de escolher onde e com quem viver, negação dos sacramentos, acusação de bruxaria, abusos e outras descrevem a cultura de rejeição das pessoas com deficiências. Elas não surgem por acaso, mas têm em comum a mesma raiz, a ideia de que a vida das pessoas com deficiências vale menos do que a dos outros. Proeminente no documento é o testemunho de fé vivido até o martírio em alguns países, onde os cristãos, especialmente os jovens, enfrentam o desafio da conversão forçada sistemática a outras religiões. Há muitas sínteses que enfatizam a insegurança e a violência com as quais as minorias cristãs perseguidas têm de lutar. Fala-se de fanatismos, massacres ou mesmo, afirma a Igreja Maronita, formas de incitação sectária e étnica que degeneram em conflitos armados e políticos que tornam a vida de tantos fiéis ao redor do mundo particularmente dolorosa. Mesmo nestas situações de fragilidade, no entanto, as comunidades cristãs foram capazes de acolher o convite que lhes foi dirigido a construir experiências de sinodalidade e a refletir sobre o que significa caminhar juntas. Igualmente proeminente é o compromisso do povo de Deus com a defesa da vida frágil e ameaçada em todas as suas fases. Por exemplo, para a Igreja Greco-Católica Ucraniana, faz parte da sinodalidade prestar atenção especial às mulheres que decidem fazer um aborto devido ao medo da pobreza material e da rejeição de suas famílias na Ucrânia. Promover o trabalho educacional entre as mulheres que são chamadas a fazer uma escolha responsável quando estão passando por um momento difícil em suas vidas, com o objetivo de preservar e proteger a vida dos nascituros e impedir o uso do aborto.